Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! No programa de hoje você confere. Biólogo explica o que é, como funciona e para que serve o Conselho das Árvores existente desde 2012 em Caxias do Sul. Produtora orgânica avalia o ano de 2020 pela perspectiva de quem produz alimentos sem agrotóxicos. E ainda, conheça o projeto que estimula o cuidado e a preservação ambiental com jovens de Farroupilha. A iniciativa é desenvolvida pelo Instituto Elisabetta Randon, em parceria com o Centro Tecnológico Randon, e pretende formar consciência ecológica. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é arborização urbana. O biólogo Otávio Valente Ruivo explica o que é, como funciona e para que serve o Conselho das Árvores, comunidade no Facebook, do qual ele é um dos integrantes e que existe desde o ano de 2012 em Caxias do Sul. Oi, Otávio, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bom?
Da linha do tempo do Conselho das Árvores, o que é, quem faz parte, como nasce e para que serve?
O Conselho das Árvores, ele é uma comunidade do Facebook, né? Ele surgiu a partir do momento que a cidade toda começou a ficar muito indignada, de longa data até, né? Mas é que daí foi o estopim, uma poda drástica de árvores, e que é um erro da municipalidade ou da RGE, que fazem isso e que ensinam isso para a população, pior ainda, né? A população também acaba fazendo porque acha que esse é o procedimento correto. E nesse estopim de uma grande poda drástica de árvores que ficaram horríveis e algumas delas até morreram por causa da poda, foi ali na Alfredo Chaves, se eu não me engano, três pessoas se juntaram, eu, a Vera Damian e a Anaí Frost. E a gente resolveu fazer uma página do Facebook, né, com o nome Conselho das Árvores, e muita gente que também é simpatizante das árvores urbanas, né, aderiu à iniciativa, e a gente fez alguma coisa, até um passeio no Parque dos Macaquinhos, fizemos algumas outras ações, né? Na verdade, nada muito com uma coordenação única, porque é uma comunidade, então as pessoas enviavam fotos, as pessoas enviam até hoje, né, na página do Facebook, seus relatos, fotos lindas de atitudes corretas de árvores em cidades ou de árvores em casas. Coisas boas que acontecem, coisas lindas, né, que podem acontecer desde que a pessoa se proponha isso, né, com passarinho e com outros seres também, tem várias plantas epífitas que também ficam nas árvores, é muito comum no Rio de Janeiro as pessoas colocarem orquídeas e outras plantas epífitas, são as plantas aquelas que moram, que vivem em cima das árvores, as epífitas, né, tipo orquídeas e outras tantas, e as pessoas no Rio de Janeiro colocam as epífitas, elas colocam no tronco das árvores, e fica lindo, sabe? Essa é uma cultura deles, a gente não chega até essa cultura aqui ainda, pelo menos, né? Mas a ideia foi essa, disseminar a cultura da árvore urbana, essencialmente, né? Porque é a árvore que a gente está em contato todos os dias. Caxias é uma cidade que é arborizada. Ela tem, especialmente na região central, né, bastante árvore, tem que espalhar isso para a cidade inteira, porque esses benefícios são para todos, os benefícios de ter uma árvore condizente com o lado da rua, o lado que passa fio e o lado que não passa fio, as pessoas têm que entender isso, a municipalidade tem que entender isso, isso é sabido, a prefeitura já teve curso de poda e de plantio, tudo, né, isso são conhecimentos consagrados. de onde vai plantar uma árvore e qual árvore se plantará em tal local, né? Então, essa iniciativa toda trouxe à tona a temática das árvores na cidade, dos benefícios de que queremos manter as árvores e queremos árvores novas, a reposição de árvores que estão com problemas ou que morreram, né? Foi esse movimento todo que agiu em Caxias durante um período, começou lá em 2012 e perdura até hoje, com um pouco menos de força, mas a ideia ela está dentro da gente, de nós, cidadãos caxienses, especialmente na Serra Gaúcha toda, né, que ela é bastante arborizada e florida. São coisas que nós gostamos, que a cidade quer, e quer que tanto a prefeitura como a iniciativa privada e pessoas cuidem disso tudo, né? As pessoas também têm que entender que árvores que estão na rua, na calçada, elas não pertencem a quem mora na frente. Elas pertencem a todos nós, à cidade. Então, o cuidado disso e a poda e o trato e todo o cuidado sanitário da árvore é com ela também, é com todos e é com o município. Esse jogo todo é grande, mas cabe ao poder público trazer a educação para a população em relação às nossas árvores, que são claro. De todos nós.
Otávio, embora o coração das árvores batam parecido com os batimentos cardíacos humanos, teve uma pesquisa que inclusive está postada essa matéria lá no perfil, né, de comunidade do Conselho das Árvores, que os cientistas descobriram que as árvores possuem batimentos cardíacos parecidos com os humanos. Há outras pesquisas também que mostram que quando se corta até a grama, o cheiro exalado, aquele cheirinho de grama que a gente gosta às vezes, é um cheiro que é como se fosse uma odorificação da dor que a planta está sentindo ao ser cortada. Enfim, embora sinta dor, embora o coração bata, não tem boca para falar. É necessário que haja um grupo que defenda as árvores?
Certamente. Esse grupo, ele não precisa, não necessariamente precisa ser um grupo, pode ser uma pessoa até, porque o Ministério Público também está aí para receber denúncias, receber informações do cidadão. A nossa ação como cidadão, ela é precípua, ela é necessária nesse caso, porque se nós não fizermos nada, fica tudo da maneira como... É aquele velho ditado lá que é o quem cala consente e a voz dos maus e os bons que não falam. Eu não me lembro mais agora como é que ele era. Se o bom não fala, então prevalece a voz do mal, uma coisa assim, sabe? Então quem tem que tomar pé disso somos nós, cidadãos. E aí algum ajuntamento, que pode ser qualquer clube de mães até, pode ser sindicato, pode ser qualquer voz de união, o Conselho das Árvores, o Instituto Orbis, fora a governamentabilidade, né? Fora a SEMA, que é um local de denúncia, fora falando das pessoas, na sua união, amigos podem fazer isso. As pessoas, é um dever de cidadão que nós devemos cumprir, né? Para proteger a nossa cidade e a cidade que a gente quer agora e para o futuro, né? Porque se nós deixarmos, muitas lojas não querem árvores na frente da sua fachada, porque tapa. Só que nós queremos as árvores. Então não pode prevalecer a vontade de uma pessoa, de uma família ou de uma loja perante uma sociedade da cidade, né? A cidade toda. A cidade quer Caxias historicamente arborizada e é isso que nós queremos. E queremos, então, que a proteção dessas árvores, porque também não adianta muito nós termos árvores decepadas de maneira horrorosa, que essa poda drástica, mal feita e errada, ela nos fere de uma maneira que nós nem percebemos, da nossa ligação com o todo, com a natureza, dentro da cidade. Quando nós passamos, por exemplo, na frente do Colégio São Carlos, no inverno, aquelas árvores perdem as folhas, elas são horríveis, porque elas estão embaixo dos fios e são podadas anualmente de maneira ridícula, de uma maneira grosseira, e isso nos fere na nossa visão, no nosso imaginário. A nossa cidade passa a ser feia. Ela tapa, agora que está com folhas, ela tapa toda essa grosseria, essa coisa ridícula que foi feita com ela, com as folhas. Mas a gente sente isso. E aí é um sentimento em cadeia que é natural. Aqui é um local sujo, aqui é um local degradado, aqui é um local estragado, é um local que de terra de ninguém. E aí as pessoas, infelizmente, acabam partindo por esse princípio e jogam lixo na rua, jogam lixo fora da lixeira, elas estragam as coisas, sabe? Não arrumam coisas que poderiam ser arrumadas até de maneira fácil, na sua própria casa, na sua própria fachada também, porque já que está assim, então eu também vou deixar assado e tal, né? Não é, esse trabalho é de todos nós, e essa beleza, por exemplo, quem vai a Gramado e Canela e Nova Petrópolis, são cidades lindas, que têm um cuidado em relação a isso, porque esse cuidado é estético. A estética não é simplesmente uma beleza, é um local da nossa casa, é um local interno nosso, de senso de bem-estar, e que nos permite nos sentirmos um local cuidado, agradável e seguro, inclusive. É uma sensação que a poda drástica nos retira e descoloca árvores horrendas na nossa rua e a cidade fica horrenda, a cidade fica feia. Aonde eu estou é feio, eu sou feio. É uma cadeia psicológica, é uma cadeia terrível, ela é bem impactante e ela nos fere a cada dia, a cada semana, a cada momento que se passa em locais assim. Muito melhor passar em locais que são bem arborizados, de árvores cuidadas, de árvores que foram pensadas em colocar em determinados locais e cuidadas, em relação especialmente também aos fios, que elas devem ser direcionadas. As árvores, os brotos são todos moles, então podem ser direcionados com cordas, com amarrações, podem ser direcionadas e podem ser abertas para permitir os fios, para não encostar nos fios. Se é esse o problema, solução existe. A solução que aplicam, ela está errada e ela nos fere. Nova Petrópolis é a cidade jardim, mas ela tem, no canteiro central dela, e em alguns outros pontos da cidade, a poda drástica, que fica também horrível. Essa é uma campanha do pessoal da cidade, onde tem muitas floriculturas, para que a prefeitura pare de fazer isso. Poda é feita em árvores frutíferas, porque quando tu poda um galho, nascerão vários outros. Se é uma árvore frutífera e nascerão vários outros galhos, eles crescerão e cada um deles colocará flor. E cada flor virará fruto. Então, nessa lógica bem simples, quando tu poda um galho de árvore frutífera, nascerão muitos galhos que terão muitas flores, ou seja, muitos frutos. A poda, que também não é drástica, ela é pensada, porque tu não pode ferir a planta no teu cultivo comercial ou mesmo em casa, uma árvore frutífera, a gente poda de uma maneira condizente para que ela nos proponha mais flores e também mais frutos, árvores frutíferas e árvores floríferas estéticas, até em determinados locais, em jardins que são construídos para isso. Na cidade, a gente não precisa disso, porque nós não temos árvores frutíferas, nós precisamos da sombra, nós precisamos que ela faça o trabalho dela de abafamento do som e de diminuição da velocidade da gota da chuva que cai nas folhas. A chuva vem, bate numa folha, bate em outra folha, a gota vai caindo e vai perdendo velocidade e cai tranquila embaixo. Só planejamento, e é possível fazer, é uma questão de vontade, que então daí se transforma em vontade política, né? Locais nós temos, áreas nós temos, plantar árvores que vão ser de grande porte, por exemplo, que ficam acima dos fios, fazer o direcionamento no momento em que ela está crescendo, né? Até ela poder passar dos fios, isso tudo é simples, é possível. Dá trabalho? Dá, mas podar drasticamente também dá trabalho. E tem um custo enorme também, sabe? De combustível e de gente. Então, é dar elas por elas, só que nós precisamos do entendimento de que a cidade quer, a cidade tem um apreço e tem vinculação com as árvores nas ruas, o cidadão caxiense tem, na Serra Gaúcha como um todo, e então a municipalidade tem que entender isso e fazer o trabalho para manutenção disso. As árvores finalmente foram podadas sanitariamente ali no Parque dos Macaquinhos, porque elas estavam infestadas de erva de passarinho, que é uma planta que os passarinhos que acabam plantando, né, no topo das árvores, e é uma parasita que pode matar a árvore. E muitas delas estavam infestadas. Nesse caso, teve árvore que foi necessário fazer poda drástica. Na subida do morrão ali que vai para a prefeitura, tem uma árvore que foi totalmente podada. Mas chegou a um ponto e que ninguém nunca fez essa poda sanitária, de saúde para a planta, que aí chegou no momento, teve que podar bastante. Mas a árvore está viva, ela já brotou, ela está bem, e ela vai retomar. Então, que seja feito isso no momento da identificação da erva de passarinho, por exemplo, que é um grande problema que nós temos na cidade toda, e que pode estragar toda essa parte que a própria árvore, né, matar a árvore. Então, é um trabalho que é possível, é uma vontade política, que é, traz, ela responde à população caxiense que quer as nossas ruas arborizadas, né?
Obrigada pela tua presença mais uma vez aqui e explicar a importância, o papel das árvores e por que elas precisam ser defendidas. Um forte abraço, Otávio.
Obrigado pelo convite. Um abração para todo mundo.
Valeu, tchau, tchau. Você ouviu o biólogo Otávio Valente Ruivo, integrante do Conselho das Árvores. Na França, as árvores também têm direitos. Contra os maus tratos e pela preservação das árvores, a Declaração dos Direitos das Árvores foi proclamada no Parlamento francês em 2019. Um documento histórico apresentado por ativistas ambientalistas agora segue o caminho para tornar-se universais e abrir a frente para uma nova legislação capaz de reconhecer a árvore como um ser vivo. Aliás, a árvore é um ser vivo fixo que, em proporções comparáveis, ocupa dois ambientes distintos, a atmosfera e o solo. Raízes se desenvolvem no solo, que captam água e minerais. A coroa cresce na atmosfera, que captura dióxido de carbono e energia solar. Por esse motivo, a árvore desempenha um papel fundamental no equilíbrio ecológico do planeta. E no próximo bloco, produtora orgânica avalia o ano de 2020 pela perspectiva de quem produz alimentos sem agrotóxicos. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade faz o intervalo e voltamos já.